Up Notícias.
Up FM.
Ponto de interrogação.
Tire suas dúvidas no ponto de interrogação.
Muito bem, no nosso ponto de interrogação, com muito prazer, né? É, Fabrícia estava falando aqui agora que a avó dela ama esse rapaz.
Ela tá lá esperando.
Esperando, é.
Você não sabe, ela teve Covid, ela tem vai fazer 90 anos. A gente percebeu que após o Covid ela ficou ruim, que ela não queria ouvir Adão. A gente tá grave. É a única coisa que ela falava assim, não quero ouvir Adão, não. Chegou ao ponto de minha prima ligar, o negócio não tá bom, não. Porque tá, não, nem porque ela Adão não quer ouvir. Ela quer ouvir.
Então você veja como a gente pode fazer tantas coisas boas, ligando já no ponto dos rins, né? Tantas coisas boas para pessoas na vida, né?
Isso.
Sem nem perceber.
E os netos já sabiam que 4 horas da tarde ela sabia o dia de emprego, o dia não sei o que, não sei o que. Você manda um beijo pra ela, Adão. O nome dela é Lurdinha. Ela está lá te esperando.
Eu vou dar um abraço pra ela. Jane Freitas, quem é que você convidou? Quem é essa pessoa, Jane?
Esse rapaz aqui, ele é professor de geografia.
O melhor.
Professor de atualidades.
O melhor também.
Foi um brilhante vereador.
E eu espero que ele entre, né? Hoje, não, corta a minha cabeça, não. A gente tem que sair pra ele entrar, mas eu não consigo.
Há possibilidade.
Tá subjúdice, tá subjúdice.
Tô na sucessiva.
E além de um grande comunicador e também...
Feio, né?
Poeta.
É feio,
horroroso,
né?
Horroroso.
Um poeta, um artista, enfim. Olha, homem completo.
Deus sabe o que faz.
Exagerou.
E Deus não dá asa à cobra, porque se eu fosse bonito igual Adão... Se eu sou bonito igual Adão. Boa tarde, professor Adão. Prazer ter aqui com a gente.
Boa tarde, meus queridos. Que coisa boa estar aqui, né? Muito feliz com o convite, né? E como faz falta nessa coisa da gente se comunicar. E aí agradecer a vocês, claro, e a rádio e os ouvintes, né, que estão acompanhando a gente, né? Lurdinha, beijo, meu amor. Obrigado pelo carinho de estar aí. E engraçado que quando eu estava vindo para cá, e a hora que a gente fez isso, durante 5 anos, né, direto lá na clube e tal, eu fiquei nervoso. Eu tô aqui nervoso, na verdade. Gente, como é interessante que você faz uma coisa que você já fez tantas vezes, mas a responsabilidade, o prazer que a gente tem é tão grande que você fica nervoso.
É como um atleta de futebol, ele ficou semanas sem jogar, ele tá sem ritmo, tá sem ritmo. Mas Adão, você é conquistense.
Não, na verdade, assim, minha história é interessante, porque eu nasci em Piauí, quer dizer, eu fui gestado no Ceará. O processo de evolução foi de que nasci em Piauí, aí vim para Bom Jesus da Serra, e na época era distrito de Poções, então eu sou registrado como se tivesse nascido em Poções.
Certo.
Mas eu nasci em Piauí, e moro aqui esse tempo todo, ou seja, eu sou uma pessoa multinacional.
Jorge Amado nasceu no distrito de Itabuna, mas ela pertencia a Ilhéus da época,
fazenda
Ferrada. Então você nasceu aqui, qual é o nome dos seus pais?
Maviael e Zayara.
Eu via o relacionamento nas redes sociais. Adão é muito bom, igual você, muito bom de
mas rede social. Mas eu não sou linda, não.
Adão joga, pega pesado, é um extraordinário. E aí, muito aquele relacionamento seu com seus pais ali, né?
Sim.
E que coisa bonita, viu, Adão? Parabéns. Porque
é aquilo que você estava comentando no início, né? É o que de mais importante a gente tem. Quanto mais cedo a gente percebe isso, mais cedo você tem possibilidade de ter mais tempo para viver com as coisas que são essenciais. Então, para mim, assim, foi essencial voltar para casa.
Tem
um
do Titãs, né, que fala muito bem isso, né? Como é que é a música, Lucas, do Titãs, que fala sobre...
Epitáfio, o nome da música.
Não sei se é epitáfio, acho que é. Que ele fala muito dessa relação que ele deveria ter.
Isso, é isso mesmo, E uma coisa curiosa que você colocou, eu estava aqui pensando que um dia desse, eu estava relendo um trecho, né, de uma peça que eu gosto muito, que é do Sartre, e a peça chama-se Entre Quatro Paredes. A tradução foi feita aqui para o Brasil, né? E tem uma frase que é emblemática na peça, que ele diz que o inferno são os outros. Então o inferno é conviver com outras pessoas. E isso acontece onde? Aqui na Terra, né? Então por isso que a gente aprende tanto no contato, né? Se permitir, né?
Deus não dá tudo, ele é uma dualidade, por exemplo, ele dá a noite e dá o dia. Dá o calor e dá o frio. Então é o seguinte, quando ele dá isso ao ser humano, que é o inferno, seria o outro, para você ter de sabor, zanga, raiva, ódio, é com o outro.
E aprendendo.
Mas para ter alegria, felicidade, amor, é com o outro. Então, é uma dualidade que a gente vive permanentemente. Meninos, fiquem à vontade para perguntar para o professor.
Eu fazia, rapidinho, Jane, eu fazia aqui um cursinho, aqui na esquina. Qual era aquele cursinho, Adão, que você dava aula?
Aqui na
onde, no prédio de Paulo de Tasso.
era o Perspectiva.
Eu fazia lá Perspectiva. A aula de Adão era sexta-feira, os dois últimos horários.
Aí eu vou pra festa. Já
não, no primeiro horário ninguém ia. Era assim, aqueles gato pingado. Falou assim, é aula de Adão. Só via, parecia um Deus, assim, os discípulos atrás. Todo mundo, ninguém faltava aula de Adão. Porque cada aula de Adão era um show.
Isso é muito
Eu devia pagar pra entrar na sua aula. Porque você...
Cobrar ingresso,
porque você não dá aula, não, você dá show.
Mas
você
eu
é
acho
maravilhoso.
Que isso tem a ver com aquilo que o Jânio comentou, né? Porque assim, a gente fica, às vezes, na vida tentando se situar, né? Entender o que você é, né? Porque as pessoas cobram da gente, né? Tanto que quando a gente se apresenta a outro, dificilmente você diz seu nome ou quem você é, você diz o que você faz, né? Assim, a gente se confunde com a função da gente, né? E aí, eu, durante muito tempo, eu fiquei pensando, gente, o que eu faço de verdade? E aí eu reduzo tudo isso, resumo tudo isso que eu faço numa coisa só. Eu sou um bom comunicador. É? Agora, independente da mídia que eu esteja utilizando, se é sala de aula, se é o rádio, se é o teatro, se é um palco, se é uma coisa, a coisa de ser comunicador é a coisa mais importante que eu sinto em mim e que me dá prazer e que me realiza, entendeu, Dete? Então, por conta disso, eu acho que as pessoas, né, simpatizam com essa capacidade que a gente tem e que tem um berço, porque meu pai e minha mãe eram grandes comunicadores, eram grandes contadores de histórias, né? E a gente cresceu naquele ambiente ali e acabou se tornando, né, também dentro desse processo, essa pessoa que tem a capacidade de se comunicar. Isso é uma coisa muito importante, né? E que você também vai melhorando conforme o tempo, né? Aprendendo cada vez mais, né?
O professor Adão, para quem está ouvindo, ele é irmão de Fernando Sodac?
Trabalhou com a gente. Deixa eu perguntar isso aí. Você tem só o Sodac como irmão?
Não, né? Nós somos cinco lá em casa. Cinco, né? Sodac é o caçula.
O Sodac hoje trabalha na Rede Bahia.
Rede Bahia,
é colega nosso aí de FM também.
Trabalhamos,
juntos aí.
Fomos aluno dele, né?
Não, ele chegou depois
ele
da gente.
Ele é mais novo,
Ele chegou depois da gente. Não dá pra dizer que só dá que é velho, não, gente.
Mas você não, hoje se entregou caçula. Que você tá ficando velho, você viu, né? No Pingo nos Is. Nós estamos velhos, você, não tira de bolo. Eu e o Lucas.
Uma família composta por seis irmãos.
É, na verdade somos cinco, contando todo mundo, né? E aí nós temos uma irmã que foi... né, acrescentada a gente também. E tem uma outra filha que é filha só de meu pai. Então, ao todo, nós somos sete.
Ele era meio rápido dessa voz.
Muito!
Adão, você falou há pouco aí da questão da comunicação na sala de aula, no teatro, no rádio, enfim. Sim. O Adão, professor, as pessoas têm um... como o Fabrício falou há pouco aí, mas também tem o momento do Adão político, né?
Sim.
Adão está praticamente aí... né, a depender.
Não está praticamente, porque você depende do julgamento.
É isso.
Né? Ninguém sabe.
A depender.
Quando, mas tem um processo em andamento. Adão que pode levá-lo até a Câmara.
O professor Adão e o Edvaldo Júnior estão aí na. Ensaiando comprar o terno, né?
Ou usar os velhos, na verdade.
Né? Usar os velhos, né?
Só para o ouvinte entender um pouco é o seguinte: chama-se eleição proporcional. O que é eleição proporcional? De acordo com os votos que o partido tem, ele tem a proporcionalidade de atingir tantos vereadores. Aí, daqueles tantos, ele tira os mais votados. Adão teve mais votos do que muitos que estão...
Nove
que estão aí na Câmara. Hoje Adão teve mais votos, mas só que na proporcionalidade do partido, só fez três. Então, ele não pode entrar em função disso. Você tem, assim, 100 mil votos, tem 10 vereadores. Você divide a cada 10 mil, vai atingindo e tem a parte que é proporcional, etc. Então, por isso que o nosso Adão não está lá, não é isso?
É. Basicamente é por causa disso, né? E essas discussões que estão acontecendo aí, na verdade, né, a gente não pode nem conversar assim abertamente, porque está em
segredo de justiça, claro.
Porque são discussões que dizem respeito não necessariamente à minha candidatura, nem ao meu partido, mas sim à estrutura, né, política, né, da campanha, onde foram detectadas algumas irregularidades. Então isso está sendo questionado, e nem é questionado diretamente por mim, as pessoas têm que entender isso. Ocorre que eu, por ser suplente, e a gente é diplomado enquanto suplente, eu sou vereador suplente Vitória da Conquista, se acontecerem essas mudanças propostas porque entrou com o processo, né, aí a gente entra, né?
Esse ano das eleições teve um fator ainda pior, né, que não teve junção de outros
coligação, partidos. Não, de partido não.
Não teve coligação, né? Então você não juntou outros partidos, que aí poderia ter sido eleito também, mas não obteve. Eu acho que fizeram com experiência e vocês vão voltar tudo
talvez
na normalidade.
Né?
Parece que não. Mas daqui a pouco a gente volta com o Adão, tem muita coisa para gente conversar com ele. E vamos aproveitar que estamos falando sobre Câmara, um projeto assinado pela prefeita Sheila Lemos, que eles estão entrando no consórcio para que, portanto, possamos comprar as vacinas. Também os municípios estão... Eu não sei de onde é que veio, eu quero ser vacinado. A população precisa ser vacinada, então a prefeita assinou, naturalmente precisa do aval da Câmara de Vereadores. Eles fizeram uma sessão hoje para andar da celeridade a esse projeto. E o vereador, o presidente da Câmara, Luiz Carlos Dé, fala sobre isso. É isso, Lucas?
Aprovamos nesta manhã de hoje, por unanimidade na Câmara de Vereadores de Vitória da Conquista, com a compreensão de todos os colegas desta casa, mais um importante projeto para a cidade de Vitória da Conquista. O projeto de lei 02/2021, que ratifica o protocolo de intenção firmado entre municípios brasileiros. Com isso, o município de Vitória da Conquista está autorizado a participar deste importante consórcio na compra de vacinas. A Câmara de Vitória da Conquista, ela tem sido incisiva nesta questão do combate ao coronavírus. O nosso objetivo aqui sempre foi a luta para salvar vidas e cuidar da vida das pessoas. Então, um projeto importante, discutido dentro da Câmara na última sexta-feira, em caráter de urgência e urgentíssimo, e hoje nós aprovamos na Câmara de Vereadores, nesta sessão desta segunda-feira, dia 15, uma sessão que era para acontecer no dia 19, nós puxamos para acontecer hoje, justamente dado o prazo para a aprovação deste importante projeto. Então hoje, uma notícia excelente para o município de Vitória da Conquista, já está subindo para a sanção da prefeita em exercício, Sheila Lemos, para que o município de Vitória da Conquista possa fazer parte do consórcio nacional na compra de vacinas. Nós temos aqui um objetivo, que é a busca incessante em salvar a vida das pessoas e preservar a vida das pessoas. O nosso inimigo tem nome e sobrenome: coronavírus.
Up Notícias. Rádio Up. Onde você estiver. Airbags duplos para motorista e passageiro. Freios ABS com EBD. Direção eletroassistida progressiva. Em um Toyota, tudo é pensado para a sua segurança. E para o seu carro continuar original de fábrica, faça as revisões e serviços do seu Toyota na Diamantina. Oferta especial da semana. Troca de óleo e troca de amortecedor com 50% de desconto na mão de obra. Mande um WhatsApp para 981125429. Toyota Diamantina. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas. Existe uma grande diferença entre conseguir uma vaga no mercado e conseguir o reconhecimento do mercado. Pós-Fainor. Especializações com aulas presenciais e online em mais de 20 cursos das áreas de gestão, carreira jurídica, saúde e engenharias, com professores, mestres e doutores que são verdadeiras referências. Pós-Fainor. A pós que te aproxima do mercado. Acesse agora fainor.com.br e saiba mais.
Tá curtindo? Yeah! Continue aqui no 100.1. Rádio Up.
Eu rodo esse Brasil todo, sabe? Gosto mesmo é de estrada. Mas tem lugares por onde a gente passa que sempre dá vontade de parar. Parece que a gente tá em casa. Na Corvêa, eu me sinto assim. Porque sei que meu bruto e eu vamos ser bem tratados qualquer hora que a gente chegar. Dá confiança pra pegar a estrada de novo. E a certeza de que quando voltar, vai ser recebido de braços abertos.
Desde 1960, a Conveima é sua concessionária Mercedes-Benz, em Conquista e Guanambi, atendendo mais de 100 municípios na região, com consultores de venda, assistência técnica, mão de obra especializada, peças genuínas e qualidade atestada pela fábrica, com a certificação Ouro Star Class. Conveima, quase 60 anos de estrada. No trânsito, a vida vem primeiro.
Carnaval premiado na Rede Novo União Supermercados. São mais de 40 prêmios e tem um carro zero quilômetro que pode ser todo seu. Para participar é muito fácil. A cada R$100 em compras, você recebe um cupom do sorteio. Você pode ganhar um Ford Ka zero quilômetro e mais de 40 prêmios. Carnaval premiado é na Rede Novo União Supermercados.
Traga todo mundo.
Up.
Rádio Up.
Onde você estiver.
Opa!
paredão de preços baixos do Atacadão dos Pisos continua imbatível. Revestimento 32x57 a partir de R$24,99. Tinta massa top, balde com 16 litros, R$47,99. Forro forte leve branco, R$29,99. Em nossa loja tem muito mais ofertas. Vai construir ou reformar? Escolha o Atacadão dos Pisos na Bartolomeu de Gusmão. Vende barato de verdade.
O Verana Reserva Imperial tem um presente exclusivo para você e sua família. O projeto arquitetônico da sua casa é por nossa conta. Garanta seu lote com entrada facilitada no condomínio fechado, que tem um clube com lazer completo e área verde com mais de 70 mil metros quadrados. Venha ser feliz aqui no Verana Reserva Imperial, na saída para Ilhéus. Saiba mais, 4003-2388.
Up. Up Notícias. Informação com credibilidade.
Muito bem, agora são 13 horas e 25 minutos na cidade que eu amo demais. Inclusive o tarado da notícia também ama demais. Apesar de ter nascido em Jacaraci, você sabia? Chegou aqui, apaixonou por Conquista.
Cheguei com 6 anos de idade.
Muito bem, 13h25.
Estamos no oferecimento da Diamantina Veículos. Para o seu carro continuar original de fábrica, faça as revisões de serviços do seu Toyota na Diamantina. Toyota Diamantina, no trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Tudo o que você precisa saber.
Up Notícias.
Muito bem, nós estamos recebendo aqui o nosso amigo Adão Albuquerque, nós vamos continuar o papo já com ele, mas antes nós vamos chamar um outro cavaleiro que a gente gosta demais, para falar de um momento assim, de muita comoção do Bloco Executivo, do Confra, né? É aquela coisa, eu tenho tentado, como eu fiz na abertura, tentado entender um pouco a morte.
Né? Os micaretenses, inclusive, né? O carnaval, micareta, enfim.
Quem faz alegria? Eu acho que ia ter que lembrar dele mais uma vez como alegria, que é o nosso querido Gilmar Bonin, carinhosamente chamado de cheiroso. Né? Ele é uma alegria em pessoa, eu gosto de além de tudo, vascaíno como eu. Barbosinha, meu querido, boa tarde.
Boa tarde, Dete. Boa tarde, Jane. Boa tarde aos convidados que estão aí para dar entrevista. Eu esperava que vocês fossem me convidar para falar de cheiroso daqui a 8 dias, porque a dificuldade ainda está grande, a voz embargada. Lembrar de cheiroso é muito triste, ao mesmo tempo só enxergando ele com alegria, né? Aquela
é verdade.
Felicidade dele que era eterna.
Ele está vendo lá no... Então, no... Pois não, Barroso,
para
falar.
Hoje, ainda lembrar de cheiroso e acreditar que ele faleceu é muito difícil para a gente.
Nós estamos observando lá no grupo, né, o Confras, aquela turma maravilhosa que tem ali. De vez em quando a gente briga, mas todo mundo se gosta. E lá está todo mundo homenageando, que é bonito aquilo, né, Barbosa? Cada foto que é colocada lá te demonstra a alegria que o Cheiroso tinha, que o Gilmar Amorim tinha e que proporcionava para a gente tanta alegria, não é isso?
Para ele não existia tristeza, rapaz. Às vezes a gente estava numa mesa conversando, falando de política, finança, alguma coisa séria, filho, trabalho, ele chegava e quebrava qualquer clima, entendeu? Com ele não existia papo sério, era só alegria, só palhaçada. Interessante como a participação dele nessa família era muito agradável, ele nunca aparecia triste, sem um sorriso largo e nos alegrando a todos, entendeu? Então, Cheiroso era perfeito com relação a isso. Por exemplo, teve blog aí que disse que Cheiroso se destacou como diretor dos executivos. Pelo contrário, o Cheiroso foi uma das pessoas que fez o nome executivo, entendeu?
É verdade.
Vendia a marca executivos, que atraiu o Fuleão para o bloco por causa de sua alegria. Então, só para retificar, então, na verdade, ele foi um dos fundadores do bloco conosco e realmente a social dele era a mais forte da equipe. Entendeu? Do jeito que eu tenho a cara minha fechada, carrancudo, ele me substituir a altura, é, e eu como presidente, ele como diretor social, que só trazia alegria e era uma das grandes atrações do nosso bloco.
Jânio, que conviveu muito com ele, né, Jânio, também, nós convivemos.
Sim, vixe, né? Moça, estava falando para o Sadão aqui agora, o Cheiroso devia ter o nome Cheiroso Alegria, né? Ele só andava sorrindo, como o Barbosa falou aí, não tinha hora ruim para ele.
Toda cidade tem uma figura como Cheiroso. É. E Cheiroso era único, por exemplo, ele era unanimidade, né? Dizem que toda a unanimidade Nelson, é boa, mas Nelson Rodrigues. Cheiroso não tem como a gente não considerar ele como um concurso, entendeu? Ele está lá fora de qualquer julgamento a nível de alegria, de felicidade. Ele realmente representava isso de forma muito natural, né? Muito
com certeza, era bem natural pra... mesmo. O importante é que era natural.
Ele nasceu com aquilo ali e nada abatia, entendeu? Não tinha motivo para ele estar triste.
É verdade. Fabrício também...
Se a gente fosse relacionar, rapaz, se a gente fosse relacionar assim, ó, nós somos aqui um grupo de 300, vamos fazer uma relação de brincadeira aqui para... Da sequência, nós vemos como é que vamos morrer. Cheiroso não seria nem lembrado.
Eu nem seria lembrado.
Então, pra ontem, de repente, acontecer isso com ele, anteontem, com um sentimento assim que avalou demais. Não é só a família nossa, não, é a conquista inteira.
É verdade.
Eu vi como é que está acontecendo as coisas e ele era realmente conhecido de canto a canto.
É verdade. Fabrícia Vasconcelos, você também conheceu o Cheiroso?
Engraçado que eu nem associava o nome dele diretamente ao executivo, mas a bebê, por causa do karatê.
Ah, é.
Né? Professor de karatê.
Ele treinou muito tempo com o Hudson Castro, né?
Isso, então, é como eu passei minha vida na bebê, como a gente falou aquele dia com o Renan, eu tomei um susto tão grande, ele é irmão de Ledinha.
É.
Que é casada com o Joaí do presídio.
É isso.
Então ele sempre estava na bebê, né? No karatê ou tomando sol. E sempre, como o Jânio falou, sempre naquela alegria. Para mim foi um susto muito grande.
É verdade.
Né? Foi um susto muito grande. E depois do executivo é que a gente vê que realmente ele era a cara do executivo.
Da cara do executivo. Meu querido Adão, você chegou a conhecer o Gilmar? O Cheiroso?
Sim, de vista, né? A gente não tinha esse contato muito grande, né? Mas a impressão que a gente tinha era sempre essa, né? Quer dizer, de que era uma pessoa muito agradável. Porque você sente a energia das pessoas, né? Mesmo que você não tenha essa proximidade, né? E vocês comentando, eu digo, era realmente a impressão que eu tinha, né? E muito, muito jovem.
Muito jovem.
Eu agora, qualquer pessoa que tenha a mesma idade que eu já acho muito jovem, entendeu?
Tem essas coisas.
Muito, né? E ele era muito jovem.
É verdade. O Mar Barbosinho, o executivo, tem quantos anos?
40 anos.
40 anos, já percebi. Então, uns 16 anos, você começou a conhecer o...
E fartou com 56, né?
56, é isso mesmo. Mas, meu querido Barbosa, olha...
Na verdade, o período que nós tivemos do Dojão, que foi a fundação dos executivos...
O Dojão... O
Cheiroso não participava. O Cheiroso começou a participar dos executivos quando se tornou realmente bloco com mais de 100 fusões para a Avenida com o trio, entendeu?
Entendi.
Então, foi quando ele surgiu na turma, na época de Gincana, com os questões também, ele foi uma figura emblemática aqui. Marcou muito esse período, então, na verdade, ele participava de tudo.
É verdade.
E uma pessoa muito dinâmica, imperativo, ele não parava, agora só que tudo se transformava em alegria. Ele jamais foi visto de cabisbaixo, entendeu?
Quieto mesmo.
No canto. Cheiroso era energia pura e alegria.
Ok, meu querido Barbosa, sempre bom falar com você. Nós vamos trazer você aqui ao vivo depois pra gente falar um pouco dessa história.
E é bom também a gente estar falando de idade, Dé, pra gente se precaver, porque a gente acredita que todos nós temos nossos dias, né?
É.
Mas é bom a gente se explicar, porque estão ocorrendo algumas coisas, exemplo de Cheiroso, que não foi nada constatado ainda, mas talvez tenha faltado algum cuidado, entendeu?
Porque verdade.
Sofreu por alguns sintomas e às vezes a gente acha que a atleta...
Ela não vem, ela vai ter um recado, vai ter um recado.
Não sabe o que está acontecendo lá dentro, não sabe o que está acontecendo por dentro. Então é bom também que a gente chame a atenção de nossa turma aí, de nossos contemporâneos, que
isso.
É bom ter um certo cuidado, porque a gente não sabe o que está acontecendo dentro da gente.
Eu que conheci Barbosinha na Guerra de Mamona. Tinha Badoc e a bala da Mamona lá na turma de Bicuí, aqui na São Geraldo. Era um negócio bonito aqui.
Você já foi maior do que eu, Zé. Eu tenho 1,87m, mas você já foi maior que eu. Me deu muito cascudo.
Você já foi mesmo.
Barbosinha, leve o nosso abraço a toda a família do Blocaço Executivos, como carinhosamente sempre foi chamado nas micaretas. Estende esse abraço a Tina, sua esposa, aos seus filhos, obrigado. Camila e Neto, viu? Um grande beijo.
Tá ligado. Aí eu disse no WhatsApp que daria entrevista, que se eles quisessem se manifestar, que mandassem as mensagens aí pra vocês, aí vocês divulguem como achar conveniente.
Muito bem.
Relacionado Cheiroso.
Muito bem, meu querido. Um beijo no coração, viu?
Obrigado.
Um abraço. Agora são 13 horas e 33 minutos, falamos aí com o Barbosinha do Bloco Executivo. Olha, o Bloco Executivo era um negócio interessante, Adão. Ele fazia qualquer coisinha, lotava. Eu falava com ele antigamente, ó, Barbosa, se você fizer um campeonato de cuspa à distância, lota. porque era um negócio extraordinário.
E lembrar que criativo. Barbosa, Adão, você lembra também, Adão, você lembra que Adão é jovem, mas se lembra. O Bloco Executivo foi o primeiro bloco a colocar na avenida fantasia.
Eu lembro que ele falava fantasia.
J. Malbec cantando no cima do trio.
O Barbosinha, na época, tinha um emprego extraordinário na Pancari, né?
Sim.
E é um salário assim, na época, um salário. Então ele não precisava do bloco, ele fazia por amor, por carinho. E ele sempre foi um artista. Sim, né? Eu lembro que tinha uma gincana aqui da cidade e eu fazia as tarefas. Era eu, o Carlos Jeová, esse aqui, a gente fazia as tarefas da gincana. E Barbosinha era um cão para fazer coisa, né? Aí um dia nós vendemos uma carteira, uma pessoa que nasceu em tal época, assim tinha que trazer a carteira de identidade, ele falsificava. E ele fazia assinatura de qualquer um, ele fazia, era um danado, rapaz. A gente tinha que estar de olho, o bicho era. É um artista. Era um artista. 13h35, Lucas, vamos para onde?
A gente vai passar agora a fala aqui do infectologista André Calil em entrevista à Globo News.
E detalhe importante é isso aí, viu? Falando sobre os remédios.
Isso.
Como a gente brigou, rapaz, por causa desses remédios, sem nenhuma comprovação científica de que podia fazer o bem. Mas que loucura que a gente fez nessa pandemia. Isso tudo envolvendo a política partidária no meio, porque é pior. E ele alerta, esse André Calil, ele alerta com relação a esses remédios. Não adianta você estar usando aí de qualquer jeito, né?
Exatamente.
Olha, eu falava até, quando estava com o nosso amigo Lucas, que a gente comenta nas redes sociais futebol, não tem problema nenhum. Big Brother, não tem problema nenhum. Novela, né? Quem vai ficar com quem? Não tem problema nenhum. Agora, ciência é para quem estuda, ciência é para quem tem cientista. Então, ó, para de ficar mandando alguém tomar isso, tomar aquilo. Esses dias me botaram para mim tomar mastruz com leite, com lactopurga, não, tá um cidadão. Eu tomava isso quando era criança, né? Isso que é para matar. Aí é maluco.
Aí mata mesmo.
Vamos ouvir André Calil?
Isso, e só antes de passar o áudio, ratificando que uma parte que não coloquei, ele alerta que hoje, além das filas de UTI de pacientes com Covid, já existem filas de pessoas com problemas no fígado decorrente do uso indiscriminado do remédio, em especial azitromicina e hidroxicloroquina. Então a gente vai ouvir a fala aí do André Calil.
Não tome não, Lucas. Eu não tome não.
Up Notícias.
Informação com credibilidade.
Se sabe exatamente que as pessoas que recebem hidroxicloroquina com azitromicina tem uma mortalidade aumentada em 30%. Hoje já se sabe isso. Então eu te pergunto o seguinte, né, Cecília, quantas pessoas já morreram em função de terem recebido esses tratamentos errados, inadequados e perigosos porque não foram estudados em estudos científicos rigorosos e randomizados? No começo da pandemia ninguém sabia, as pessoas começaram a administrar essas medicações. Hoje já se tem vários estudos controlados, randomizados, bem feitos, mostrando que hidroxicloroquina, cloroquina, azitromicina não só não funcionam, não só não ajudam, mas na verdade acaba aumentando a mortalidade dos pacientes. Mas por que se sabe isso? Ele se sabe porque na verdade teve que se fazer estudos rigorosos, randomizados, controlados, com placebo, para entender se essas medicações são seguras e são eficazes. Então no momento que a gente começar a ver essas medicações que a gente chama de off-label, medicações sendo administradas porque eu acho que funciona, porque funciona in vitro, porque alguém me falou, porque eu vi no YouTube, porque eu vi numa revista, o problema é que a gente não só não está ajudando as pessoas, mas a gente pode estar causando malefícios gravíssimos. Então, o que para mim está bem claro que a questão de estar hoje numa situação tão caótica como a gente está vendo, o que a gente tem que evitar, né, Cecília, é o uso de medicações que não são estudadas apropriadamente, não são aprovadas, porque essas medicações podem causar danos irreparáveis, inclusive aumentando a taxa de óbito, como a gente viu com a hidroxicloroquina, com a azitromicina. Então, muito importante que a gente siga a ciência rigorosa, senão a gente vai acabar causando mais problemas do que benefícios.
Muito bem, olha, vamos deixar a ciência para quem é cientista, né? Olha, cada qual no seu guarda qual. Você lembra que lá o nosso Gugu foi consertado, mas lá nos Estados Unidos é prática, né? Porque você não tem toda hora um pedreiro, um marceneiro, lá é raro, então... Mas aqui nós temos, quem for consertar energia é com quem sabe mexer com a energia, com o negócio de esgoto sanitário, quem entende de esgoto sanitário, cada um na sua. né? Daqui a pouco você vai querer dar aula no lugar de Adão, você tá lascado.
É, já pensou? Eu não sei nem onde é que fica, se Salvador eu subo ou desço, vou falar de
onde. Então não pode. Mas muito bem, você compra muito fiado, Jennifer? Não.
Ele não compra, ele é pão duro.
Ele pede emprestado. Anote na caderneta aí, mas sabe, Paulo.
É, olha, nós brincávamos antigamente que Jânio é um cara de 3 milhões brincando. No banco.
Sim, que
no
ótimo.
Banco. É sim, com certeza, ele falou. Então, o PROCON está renegociando dívida. Quem é que fala com a gente aí, ô Lucas?
Quem fala com a gente é o superintendente do PROCON baiano, o Felipe Vieira, falando aí sobre o mutirão de renegociação de dívidas que acontece de maneira virtual nesse ano.
Essa é uma forma que o PROCON Bahia encontrou de conseguir atender a consumidores do interior, da capital, em todo o estado da Bahia, fazendo a negociação das suas dívidas. A gente sabe também que muitas famílias, às vezes, são tímidas ou constrangidas pelo fato de ter esse débito. Mas como a nossa intenção é reequilibrar as contas da casa, permitir que tenha crédito de volta para comprar o alimento, para fazer o pagamento das suas contas ou até mesmo para tomar um eventual novo financiamento. Essas condições são facilitadas no valor de parcela que o consumidor consegue pagar, a periodicidade, e com certeza a gente vai conseguir também uma redução de juros, multa. Então é muito importante que o consumidor entre no site www.consumidor.gov.br. Vai de hoje, 15 de março, até o dia 31 de março, nesse mutirão. Também neste dia 15 de março, que é Dia Mundial do Consumidor, a gente lança o cadastro de reclamações fundamentadas, que é como se fosse um SPC ou Serasa com as piores empresas do mercado. Nisso, a gente direciona as reclamações dos consumidores que atingiram serviços essenciais, pessoal mais tempo em casa acaba utilizando água, luz, energia, telefonia, internet, dentre outros serviços.
Up Notícias. Rádio Up. Onde você estiver.
Existe uma grande diferença entre conseguir uma vaga no mercado e conseguir o reconhecimento do mercado. Pós-Fainor. Especializações com aulas presenciais e online em mais de 20 cursos das áreas de gestão, carreira jurídica, saúde e engenharias, com professores, mestres e doutores que são verdadeiras referências. Pós-Fainor. A pós que te aproxima do mercado. Acesse agora fainor.com.br e saiba mais.
Rádio Web FM.
Onde você estiver. Rádio Web.
Eu rodo esse Brasil todo, sabe? Gosto mesmo é de estrada. Mas tem lugares por onde a gente passa que sempre dá vontade de parar. Parece que a gente tá em casa. Na Covermelho eu me sinto assim. Porque sei que meu bruto e eu vamos ser bem tratados qualquer hora que a gente chegar. Dá confiança pra pegar a estrada de novo. E a certeza de que quando voltar, vai ser recebido de braços abertos.
Desde 1960, a Conveima é sua concessionária Mercedes-Benz, em Conquista e Guanambi, atendendo mais de 100 municípios na região, com consultores de venda, assistência técnica, mão de obra especializada, peças genuínas e qualidade atestada pela fábrica, com a certificação Ouro Star Class. Conveima, quase 60 anos de estrada. No trânsito, a vida vem primeiro.
Aqui é Rádio Up! Up! Rádio
Up! Airbags duplos para motorista e passageiro. Freios ABS com EBD. Direção eletroassistida progressiva. Em um Toyota, tudo é pensado para a sua segurança. E para o seu carro continuar original de fábrica, faça as revisões e serviços do seu Toyota na Diamantina. Oferta especial da semana. Troca de óleo e troca de amortecedor com 50% de desconto na mão de obra. Mande um WhatsApp para 981125429. Toyota Diamantina. No trânsito, sua responsabilidade salva vidas.
Procurou? Achou!
Na quinzena do consumidor da Móveis Simonete.
Descontos de verdade e tudo em 10 vezes sem juros no cartão. Smart TV LED sempre 50 polegadas 4K de 2.800 por 2.399. Celular LG K200 64 GB de 1.000 por 899.
Compre também pelo nosso site móveissimonete.com.br.
Ofertas válidas até 20 de março.
Up. Up Notícias.
Informação com credibilidade.
Muito bem, agora são 13 horas e 43 minutos. Nessa cidade que esquenta, desfria, esquenta, desfria, mas o calor tá bom. Eu tô passando em pó grosso nas dobrinhas. Vai passar. Né, Lucas?
Estamos no oferecimento da Conveima desde 1960. A Conveima é sua concessionária Mercedes-Benz em Conquista e Guanambi, atendendo mais de 100 municípios na região, com consultores de venda, assistência técnica, mão de obra especializada, peças genuínas e qualidade atestada pela fábrica com a certificação Ouro Star Class. Conveima, mais de 60 anos de estrada. No trânsito, a vida vem primeiro.
Muito bem, tocou essa música, com certeza vem alguma coisa do espaço aí. Será de que planeta é? Quem é ele?
É de um planeta com homens pequenos, porque ele é pequenininho, né? É o nosso astronauta de Marte.
Querido, encuriu o bebê.
Ah, eu acho que é. Verdade.
Cícero Arley, boa tarde.
Astronauta de mármore. Gente. Boa tarde, ouvintes da UP FM. UP Notícias, que coisa boa. Você tá passando hipoglós, né,
rapaz? Nas dobrinhas. E Marvel é que me pedia, agora o Jânio, que ele é Mário é seguro também. Me dá um pouquinho aí. Agora o Mário, poxa.
Tá ficando
chique. Ô, Mário, vai comprar seu hipoglós, Mário? Pelo amor de Deus, viu? Sabe o que ele falou pra mim?
Sim.
Eu vou pedir isso para fazer uma permuta. Falei, ah, e agora lascou.
Permuta, a permuta de hipoglós. De pomadinha?
É, permuta de hipoglós. Você está onde, Cícero?
Ele tem que colocar na barriguinha também, né? O negócio tá bravo.
Não. Eu soube que Cícero e Ricardo Gordo compraram todo o estoque das farmácias.
É, farmácia. Você está onde, Cícero?
Meu querido amigo Dete, ao vivo, direto aqui da Avenida Siqueira Campos. Rapaz, hoje tá esquisito, tá estranho. Tá parecendo feriado, o trânsito flui normalmente. Daqui a próxima ao Saruê. Os dois sentidos aqui, não é? Tanto que na rua de baixo e na rua de cima, o flui normalmente. O que tá acontecendo? O povo tá de férias, o que tá acontecendo?
Tá estranho. Nesse horário agora, é horário de movimento, já 2 horas, retornando, né?
Pois é, e o movimento flui normal. Então você que está vindo aqui pela Siqueira Campos, ou na rua abaixo da Siqueira Campos também, sentido Praça do Gil, pode vir despreocupado, o trânsito flui normalmente. E eu estou aqui em frente a essa pastelaria maravilhosa, vou comer um pastelzinho também daqui a pouquinho. Dete Paga.
Deixa ele falar aqui, essa rua tem mais de 40 anos.
Rapaz, é velho, né?
Ela aí do lado assim da Coronel Gugier, depois ele montou aí. Eu era criança, trabalhava na gráfica Lelian, é mole. Eu era tipógrafo.
E eu comprava pão na padaria em Rio Branco antes da Saruê.
Exatamente, era um prédio ali, a padaria ficou muito tempo. E quando, quando eles reformaram a padaria faliu.
Pois é, rapaz. Pois é, incrível. Pois é, o trânsito flui normalmente, Beth, o sol tá te lascar, dá vontade de virar índio. Entendeu? E tem um sol pra cada um.
E botar uma tanga.
Né? Meu amigo Lucas Tinoco também.
Coitado, que tá usando hipoglós. Se Lucas for pra aí, ele não dorme a noite toda assadinho. Muito bem, meu querido astronauta de mármore. Você volta amanhã. Eu quero mais participação sua amanhã, viu?
Sim, senhor.
Amanhã não, quarta-feira amanhã. Estaremos mudando aqui o estúdio, vamos botar um equipamento novo que está chegando aí, para dar mais ainda qualidade, e amanhã nós não temos programa. Viu?
Amanhã nós estamos de folga, né? Todo mundo.
Amanhã
o doutor Mário falou, amanhã todo mundo em casa, de máscara, usando hipoglós.
Cícero.
Oi.
Amanhã tem piscininha, viu?
Tem.
Piscininha
de taça de vinho. Jânio pagar a verdinha, que é
difícil. Eita, tá difícil. Jânio pagar tá difícil.
Tá difícil. Um abraço, astronauta de mármore.
Valeu, amanhã. Querido. Até um abraço. Boa tarde a todos.
Valeu. 13h47, podemos seguir, meu
filho? Só mudar a vinheta.
Sim.
Só mudando a vinheta, pronto, pode prosseguir.
Mudou?
Mudei.
Vamos continuar com o Adão. Sim, Adão, então além dessas pouco que nós falamos sobre você, você também é professor de geografia. Adão é um processo que começou na Bahia aqui, foi crescendo, o Adão deu aula na Fonte Nova. É brincadeira, onde nós chegamos, né, Adão? Como é que é um processo? É um jogo de teatro, né? Você vira Tespes, lá em Baco, Deus do Vinho.
Porque no fim das contas, assim, nos últimos anos, a educação,
ela tem concorrido com muitas outras possibilidades, né? Então, por exemplo, hoje nós trabalhamos com uma geração que tem muito mais acesso à informação, à comunicação.
É.
E eu que trabalho com atualidades, eu costumo dizer que hoje meu trabalho é muito de parceria, porque os meus alunos estão muito mais antenados do que o tempo que eu tenho para estar me atualizando, né? Então as aulas, elas tomaram uma outra possibilidade, e por conta disso eu percebi que a gente, né, que eu particularmente, e outras pessoas também fazem isso, tinha que usar outros chamativos, digamos assim, outros arsenais. E aí eu coloquei o teatro na sala de aula. Né, a princípio, teve uma resistência muito grande, as pessoas achavam que eu estava promovendo mais o riso do que necessariamente o conteúdo.
Aí,
né, o conhecimento.
Assuna, dá a palestra,
mas na verdade, mais que tudo, existe, né? Inclusive, hoje, Dete, uma coisa chamada pedagogia do riso. Não é?
Uhum.
E quando eu escrevi minha tese de mestrado em 2011, foi sobre isso. E muita gente achou estranho, porque a maior dificuldade que eu tive foi de encontrar um orientador. Encontrei uma orientadora que acredita nisso, que é uma professora da Argentina. E hoje não é novidade para ninguém, pelo contrário, as pessoas usam o trabalho da gente como referência, né? Porque não significa, as pessoas confundem seriedade com falta de humor. Você pode fazer graça, promover o riso, atrair as pessoas para a atenção que você precisa, mas sem perder
de vista. Eu fui numa palestra de Karnal. Ele dizia o seguinte: nós temos uma educação do século XX, século XIX, professor do século XX, aluno do século XXI. Ou você vai adequar isso?
Então, como é, professor Adão, com essa tecnologia e com esse, coronavírus?
Então,
como é que deve ser um espetáculo, né, assistir as aulas suas?
Na verdade, assim, ainda é um processo muito complicado, porque eu já tinha uma experiência de fazer isso, né? Assim, já tinha feito esporadicamente aulas online, ou gravado aulas para alguns cursos.
Você já estava na frente de seus amigos, já, né, seus colegas.
Mas quando isso acontece diariamente, é diferente.
Entendi.
Porque, assim, essa coisa de você estar junto com as pessoas, assim, eu sou uma pessoa de público. Tudo com o que eu trabalho na comunicação tem que ter público. A rádio foi difícil para mim, porque eu não vi as pessoas, até eu entender que elas estavam ouvindo. Aí a coisa mudou de figura, né? Foi um salto, né, nesse sentido. E a sala de aula online, ela é muito complicada ainda. Assim, ela gera um distanciamento necessário, né, que é a única coisa que a gente pode fazer nesse momento. Mas, por enquanto, a gente está tentando fazer uma adaptação, tanto o professor quanto os alunos. Né? Mas é uma coisa interessante, é uma mudança diferente.
Muito bem.
Importante.
Eu estou sentindo gente se coçando. Você quer falar o quê?
Não, vale, ele já está pensando em passar.
Ele para um sábado, você teria a coragem de pagar um almoço para ele lá? Aonde é mais caro?
É, vamos numa lafaneria, né?
Lafaneria. Você liga para o Luciano, manda liberar.
Eu vou no meu preferido. É desse jeito.
O Sadão, o DNA do professor Adão está na política, no comunicador, no homem do teatro. Enfim, o nome da sala de aula.
Eu acho que, como eu disse no início, né? Depende. A capacidade que a gente tem de se comunicar independe da mídia que você está usando. Então, na política, por exemplo, a comunicação é extremamente importante, esse contato com as pessoas. E eu acho interessante quando as pessoas falam assim, associam a ideia de que eu sou uma pessoa inteligente. Eu digo, sei, eu acho que eu sou pessoa esforçada, entendeu? Que eu corro atrás.
Tudo que segue na você.
É daquilo que a gente está o tempo inteiro aprendendo, né? Principalmente porque.
É curioso, né?
Você nunca vai me ver fazendo uma coisa que eu realmente não tenha condição de fazer. Então, por exemplo, se você me chamar para
bater um baba, alguém, bater um baba.
É, nunca.
Só bater um baba.
Jogar pedra, ainda vai. Mas.
E dançar até o chão?
Hã?
Dançar até o chão?
É diferente. Quem tem DNA aqui vai.
Então,
né?
Cola em mim. Não vai junto com o Dete,
mas
não.
Mas quando a gente aprende a lidar com aquilo que você gosta e se esforçar para fazer melhor, então fica aquela imagem de que você é bom em tudo que faz. No sentido de que você só faz aquilo que você pode fazer. Então, acho que isso que eu tenho feito na minha vida
Adão,
toda.
E é engraçado assim, ó, porque você é muito parecido comigo. A gente conversa o dia inteiro. Se me deixar o dia todo aqui com esse microfone, eu converso. E parece que toda vez que a gente faz uma coisa, parece que estão esgotadas as nossas possibilidades. Sim, aí vem outra coisa. É, no meu caso, né? Coisa, é psicologia, meu trabalho com artesanato, que não tem nada a ver com a outra. Aí vem o trabalho digital. E quando o Jane me chamou pra rádio, eu falei, mas rádio? E a minha cara.
Isso,
não
daqui
é?
Daqui a pouco vai perguntar as possibilidades. Sobre essa questão digital, participação digital, porque agora nós vamos no logado e voltamos já, não é isso, Lucas?
Up Notícias. Logado.
Conexão instantânea com os fatos da rede.
Muito bem, no mundo logado nós temos aqui um áudio da delegada falando sobre o bazar. O bazar foi um sucesso, minha filha. Vendeu muito.
Muito, graças a Deus, Ed. Vendemos bastante. Doutora Gabriela me doou muita coisa. Ah. E aí, como a nossa intenção era ajudar os animais, tudo que ela me doou já foi direto para ela, para a conta dela, para ela poder pagar as contas, né, de vários animais que ela resgata na rua.
Tem exames, remédios.
Muitos exames, remédios, cirurgias.
Claro, as pessoas pensam que é brincadeira.
Não, ela me falou, só de um cachorro, que eu tô devendo 2.000 na Clive. Então, pelo menos esse cachorro já vai já pago esse tratamento. Então, e ela pega muitos animais para fazer castração. Então, graças a Deus, foi ótimo. E eu vou tentar fazer, assim, todo sábado, alimentar o bazar online, para que a gente sempre tenha um dinheirinho na conta.
Muito bem. Se você quiser um presente, eu lhe dou para você botar aí na rifa. Tá certo, gente? Deixa eu passar o Covid.
Não quero ir pra dói.
Tudo dele é Covid. Tá com medo do Covid. É. Dá pra ouvir a doutora falando sobre as doações?
Oi, gente. Boa tarde. Passando pra falar pra vocês que apoiem o Bazar da Fá. Sempre ele está ajudando causas sociais importantes. E esse ano eu estou ajudando também. Porque, como vocês sabem, assim, eu faço trabalho voluntário na área animal. E Fá está ajudando com o bazar, as despesas dos animais, que infelizmente o poder público ele não arca com essas despesas, quem arca são os protetores de forma individual. Então, assim, ela está destinando para poder ajudar alguns animais doentes, algumas contas de animais internados. Então, se vocês puderem participar, vocês vão estar comprando coisas legais, com preço legal e ainda ajudando os animais, tá? Beijo!
Muito bem, muito bem. Você também pode ajudar, pode participar, não é isso? Como é que faz?
É só entrar no meu Instagram, @bazarfavasconcelos. Quem tiver interesse, lojas, pessoas, eu vou divulgar do mesmo jeito como trabalho digital. Não, homem não dá nada para vender, viu? Vou logo dizendo, vocês homens, vamos ajudar aí o bazar.
A gente compra só o que a gente usa.
Não, vocês têm que comprar.
O básico, só o necessário.
Isso daí é só Jânio, vocês não.
O Adão, falando de redes sociais, você hoje comunica muito bem, né? Você fala fácil, eu vejo uns vídeos seus maravilhosos. Como é que você consegue fazer aquilo? E o seu também me faz. Como é que é o seu contato, assim? Como é que
emendando a pergunta, só. Você usou de alguma maneira a sua formação para lhe ajudar na sua comunicação, tanto quando você estava no rádio quanto para as redes sociais?
Sim, né? Com certeza. É como eu disse, né? Assim, a gente entendendo que é comunicador e dominando tecnicamente a mídia, você faz qualquer coisa. Na verdade, é o mesmo você, só que mudando de canal, né? É. Essa coisa de rede social começou assim, meio que de brincadeira. Acho que talvez
também. Eu também.
Disso, né? Uhum. E aquela coisa que eu achava sempre, que as pessoas falam que eu sou jovem, gente, eu tenho 52 anos, assim, eu nem engano.
Quando eu chegar, né?
Mas aí eu tenho resistência muito grande a essas coisas novas. A gente que tem uma certa idade e que acha que domina uma coisa, ai, coisa nova, ai, que saco. Aí daqui a pouco você é forçado, porque as pessoas começam a te excluir. Ah, você não tem WhatsApp, você não tem Instagram. Daqui a pouco você começa a fazer disso uma coisa para dar satisfação aos outros. Só que daqui a pouco você percebe que isso é uma ferramenta importantíssima para o seu trabalho de comunicador. E eu avancei um pouco mais que isso, né? Eu transformei isso em trabalho. Então hoje rede social para mim é trabalho. E na atual conjuntura, particularmente, a maior parte da minha renda vem de rede social.
E de vez em quando você dá um tapa, né? Também na cabeça. É o nosso, lá dos miseráveis, Vitor Hugo Conquista. O esporte Conquista venceu?
Conquista venceu, mas vamos soltar a vinheta aqui, né?
Boletim Up Esportes.
Conquista venceu jogando contra a equipe do Jacuipense.
Me surpreendeu a
vitória. Lá no Lumpituaçu, o time do Conquista. Jogo bem sofrido, né? Jogo de time muito recuado. A torcida ficou na bronca ontem com o treinador Gabardo Júnior por conta dessa estratégia. Fez um gol cedo, aos 21 minutos do primeiro tempo, e depois.
Agora foi sofrimento.
Abdicou de jogar e o goleiro do Conquista foi o grande destaque da partida, fazendo grandes defesas. Então, Conquista venceu, entrou no G4, né? O grupo dos quatro que vão para a semifinal, tá ali junto com o Atlético de Alagoinhas, Juazeirense, se eu não me engano, o Nirbi.
E o Bahia de Feira também.
Bahia de Feira.
Olha, é importante estar no entre os quatro, porque você vai disputar e você pode chegar na Copa do Brasil, na Série D, na Copa do Nordeste. É importante você ter um ano cheio.
Exatamente.
Não, você tá só o baiano, tem 6 jogos aqui em casa e acabou.
Exatamente. E aí o Conquista volta a jogar no próximo final de semana, jogo aqui no Lomantão contra a equipe do Juazeirense, então duelo direto, né, pela vaga aí na semifinal, e a gente tem aqui a narração espetacular de Luiz Alves, transmissão da equipe Gol de Placa, Luiz Alves, Neto Commander, Elio José, Edmundo Vieira, e é isso, a gente vai soltar aqui a narração do Lula, do gol do Léo Coxinha aos 21 minutos, gol de pênalti ontem no jogo Vitória da Conquista 1, Jacuipense 0.
É no gol à nossa direita, vai cobrar o Léo, ajeitou a bola ali, na posição da Cal, vai o Léo, pra bola, caminhou, colocou, é gol!
Vitória da Conquista,
número 9, o artilheiro foi lá com toda calma, com toda categoria, deslocou o goleiro, em bola pro canto esquerdo, goleiro pro canto direito, e a redondinha foi no fundo da rede, abre o placar, o Vitória da Conquista no estádio de Pituaçu, 21 minutos do primeiro tempo.
Tá aí, portanto, a equipe do Conquista entre os quatro classificados, não é isso?
É isso aí.
Tomara que permaneça,
isso.
Mas eu acho que Vitória e Bahia devem colocar seus titulares, aí pode chegar mais acima.
Isso sempre acontece,
sempre,
né?
Acontece.
Chega na etapa final, vê que a situação não tá tão fácil quanto parecia e aí coloca os jogadores principais, mas isso tudo tem a ver com agenda, né? Para o Bahia e o Vitória fazerem isso, tem que combinar aí com a agenda
com a Copa do Nordeste, Brasil,
Copa do Nordeste,
brasileiro, etc.
Exatamente.
Jânio Freitas, a sua última pergunta para
o professor Adão, ele foi vereador, se afastou, né? Passou a política, o mandato dele, e o que despertou nele voltar a ser candidato a vereador de novo, dentro do coração, o que o senhor sentiu? Chamaram de senhor porque é mais jovem que eu, voltar à política.
Eu creio que o momento político que a gente vive, né, essa descrença cada vez maior na política por conta dos políticos no geral que nós temos, e por achar que eu tenho algo a contribuir, né, especialmente com as bandeiras que a gente abraça e que tem a ver com os animais, com o meio ambiente, com cultura, com educação, a questão das mulheres, e que a gente percebe que continuam bandeiras aí que quase ninguém abraça, né, mesmo a gente tendo aí pessoas importantíssimas, né, e de bom coração, digamos, né, na Câmara, mas são questões que a diversidade também, né, sexualidade, orientação e tal. A gente percebe que essas bandeiras não são abraçadas, porque, por exemplo, em 2004 eu fui o primeiro vereador assumidamente gay, né, a ser eleito em Conquista. E se eu tivesse sido eleito, se eu vier a entrar na Câmara, eu vou continuar sendo o primeiro e único. Quer dizer, a gente passou esse tempo todo e nada mudou e nada se acrescenta e a linguagem não se atualiza, então acho que está... É atual, é pertinente a minha participação nesse processo.
Muito bem. Professor Adão, muito obrigado pela sua presença.
Obrigado a vocês, que alegria estar aqui. Muito obrigado.
Bom. Não foi?
Tá. Foi, eu pedi para ele pra, fazer umas aulas assim bem alegres para nós idosos, aprendermos geografia, porque lá no consultório eu chego roubado meus pacientes quando tem geografia, porque eu não sei. Eu falo, pula, geografia, pula, perfil, pula, geografia.
Olha, você é tão assim, e o Egito fica onde? Ninguém imagina que é na África.
Ninguém
imagina que é na África.
A Jamaica, né? Jamaica, que o povo acha que é na África, por conta da cultura, a dança, a música.
É, também, porque a presença negra.
Como eu atendo criança, ainda dá pra enganar, né? Mas lá em casa eu falo logo, se cair geografia, pula, que eu não sei nada.
Eu que quero agradecer a vocês pelo carinho, parabéns aqui pelo programa, sucesso cada vez mais. A rádio é uma coisa tão importante, né? E a gente acha que quando você está de fora você não entende o alcance, né, que
verdade,
a gente tem. E apesar de ser uma pessoa que as pessoas conhecem muito,
mas
depois da rádio.
Correntino, Vinícius de Correntino, imagina.
Olha só. E no Rio de Janeiro, aquela.
Mas aí é pela internet, mas
pelo
alcance da rádio.
E agora então, pela internet é o mundo inteiro.
É, né? O mundo inteiro.
Obrigado, gente.
Valeu, Dão. E aqui você continua aquela casa maravilhosa, com aquele quintal lindo?
À disposição de vocês, né?
Você falou isso milhões de vezes. Você tá passando de frente.
Jânio vai levar cerveja. Jânio vai levar cerveja.
Vamos lá. Um abraço a todos. Vamos lá, Lucas.
Vamos embora.
Quarta-feira de volta, Lucas.
Quarta-feira de volta. Amanhã não tem Up Notícias pra vocês, infelizmente. Mas é por uma boa causa, né? A gente tá melhorando aqui nossos equipamentos pra voltar com mais qualidade ainda aqui os programas da Up FM. Forte abraço a todos. Valeu, Dete.
Valeu! Então todos uma ótima tarde.
Valeu, Jânio.
Valeu, Conquista.
Valeu, Fá.
Valeu.
Obrigado a todos que ouviram o Up Notícias desta segunda-feira. Quarta-feira a gente está de volta com muito mais informações. Up Notícias, informação além dos fatos.
Up Notícias.
De volta amanhã com as notícias que são destaques.
Up FM.
Precisando de dinheiro? Vem até nós. Empréstimo com cartão de crédito. Pegue R$1.000 e pague em 12 de R$99. Mega Cred 98818-7082. 98818-7082.
Up
100.1.
Eu rodo esse Brasil todo, sabe? Gosto mesmo é de estrada. Mas tem lugares por onde a gente passa que sempre dá vontade de parar. Parece que a gente tá em casa. Na Covermelho eu me sinto assim. Porque sei que meu bruto e eu vamos ser bem tratados qualquer hora que a gente chegar. Dá confiança pra pegar a estrada de novo. E a certeza de que quando voltar, vai ser recebido de braços abertos.
Desde 1960, a Conveima é sua concessionária Mercedes-Benz em Conquista e Guanambi, atendendo mais de 100 municípios na região, com consultores de venda, assistência técnica, mão de obra especializada, peças genuínas e qualidade atestada pela fábrica, com a certificação Ouro Star Class. Conveima, quase 60 anos de estrada. No trânsito, a vida vem primeiro.